Helder, embora estejas aí, posso começar. Meus caros, muito obrigado por estarem aqui. Vamos tentar ser muito pragmáticos. A ideia desta reunião de hoje é fecharmos a forma como faremos os nossos trabalhos de amanhã. Só isto. Antes, gostaria de lembrar, sobretudo, a todos os grupos parlamentares, porque todos têm suplentes, independentemente dos maiores é que usarem mais isto, da importância de estabilizar os deputados que estarão presentes amanhã na reunião. Não temos informação nenhuma, até este momento, nos serviços, da alteração da listagem da última reunião. Certo?
Não. Foi o que eu perguntei. A informação que eu tenho é que o grupo parlamentar do Partido Socialista, pelo facto do deputado Luís Testa, que era vice-presidente desta comissão, sei amanhã já ser deputado, tanto quanto sei, o grupo parlamentar do Partido Socialista enviou um ofício para a comissão para o deputado Luís Testa assumir a efetividade e ser vice-presidente da comissão amanhã.
Ainda não chegou. Muito. A caixa de e-mail é do como. Vejam isso, faz favor. Não precisamos perder tempo com isto agora, por isso é que eu estou a fazer este alerta, mas também recordo que o PS tinha feito algumas trocas de outros deputados, não foi só de Luís Testa, não, mas... com aquela possibilidade de...
Ou seja, o PS estabiliza tudo okay. A única alteração que vai
Luís
fazer...
Testa.
Luís Testa passa para efetivo...
Vou-lhe pedir deputada... para depois ver os serviços do grupo parlamentar, ver o que se passa, porque sim. Estamos a tempo de fazer isso. Não vale a pena entrarmos em diálogo, é só para dizer porque é assim, e por isso é que eu estou a alertar este problema, porque quando tivermos a folha de presenças amanhã à tarde fechada, é assim, é inalterável. E por isso é que eu estou a falar nisto hoje, estamos a mais de 24 horas da reunião, dá tempo para toda a gente se organizar, ok? Dá tempo para toda a gente organizar, por isso vejam o que é que aconteceu ao ofício, o que é que não aconteceu, e façam-nos chegar aqui, porque eles ainda não fizeram a lista de presenças para amanhã, e mal chega, tem que ser alterada para se fazer.
Aqui está o nosso Presidente, eu acho que... São ofícios enviados para o gabinete do Presidente da Assembleia.
Então, é a favor contatarem.
Exato.
Os serviços da Assembleia depois remetem para nós. Enfim. Isso é que eu dizia um bocado que havia. Vejam lá os prazos, que não deixem deslizar isso. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai ver o que é que aconteceu para que isto chegue a tempo aqui.
Porque ele retoma o mandato amanhã.
Hugo, é assim, há uma coisa que eu sei, aqui lá amanhã temos uma lista de nomes, é essa lista de nomes. Por isso é que eu estou a falar disto hoje, há mais de 24 horas, para a malta ver, não é chegar... Não é votado porque é o regresso automático. Não é votado. Pela licença de paternidade e no fim do prazo retoma. Quer dizer, é automático, por isso é desejável que a informação chegue aqui à Comissão a tempo de fazer isto, para evitarmos incidentes amanhã, porque senão depois eu estou de mãos atadas. Vá lá ver. É assim, os serviços esperarão até à última da hora para emitir a lista de presenças. Mas vai ter que a fazer antes das 2:30 da tarde. Ponto. É uma questão que vocês têm que resolver com o gabinete do par. São todos primos, por isso com certeza que isso será fácil, não é? É? Muito bem, dar nota também, recordando que as votações são nominais, ou seja, independentemente da presença de deputados suplentes ou não nesta comissão, amanhã só votam os efetivos. Okay? Se algum efetivo sair antes, tem que sair, etc., terá que dar nota ao Presidente da Comissão que vai sair, porque se tem que ir embora, tem um comboio para apanhar, por qualquer motivo, porque está mal disposto, ou porque lhe apetece sair, whatever, não interessa, tem que dar nota da sua ausência e dar nota de quem é o deputado que o vai substituir para passar esse a ter direito a voto. Diz? Não, só é o grupo parlamentar, quer dizer, é mais fácil se for o próprio indicar, se calhar poupa-nos aqui tempo e recursos, não é? Não é? Agora, ok, por isso vamos ter que ser muito rigorosos nisso, porque a votação é nominal, não é? E por isso quem está ausente estará ausente, ok? Postas estas questões preliminares, das quais eu não me recordo mais nenhuma, gostaria de propor uma metodologia. Nós temos aqui vários tipos de votações para fazer, se quisermos. Nós temos propostas de para votarmos partes dos textos de capítulos. Primeiro ponto, acho que devíamos fazer isto capítulo a capítulo, que é mais fácil. Ou seja, no capítulo 1, o que é que nós temos? Temos um corpo de texto, que é o enquadramento, onde o relator exprimiu aquilo que resultou no seu entendimento das audições e da documentação, etc. E depois temos um conjunto de conclusões e recomendações. Isto é mais ou menos o formato que está estabelecido pelo relator, em cada um. Isto facilitaria imenso. A gente vota no capítulo 1. O que é que nós estamos a votar? Estamos a votar, existem, como vocês já perceberam, enfim, nisto que foi distribuído, e melhor que ninguém, porque viram com certeza com muito cuidado tudo o que foi enviado pelos diferentes grupos parlamentares, nós chegamos a ter quer propostas de eliminação de parágrafos, chegamos a ter propostas de alteração a parágrafos, inclusão de palavras, de frases, de acrescentos, e temos também propostas de aditamento de parágrafos completamente novos. Nós aqui, aquilo que eu queria propor, que acho que sendo mais moroso, mas penso que será mais perceptível para todos, é que nós fizéssemos no corpo dos textos, seguíssemos como guião o texto que foi distribuído. No texto que foi distribuído, a preto está tudo o que é do relator e com as cores estão introduzidas as propostas de alteração, de corte, de aditamento e de alteração dos diferentes grupos parlamentares. E se for esse entendimento, a gente poderá votar as propostas de corte ou de eliminação, peço que são sempre as primeiras a ser votadas, são as de eliminação, temos também as de alteração e depois os aditamentos. À medida que eles vão aparecendo e vamos desfolhando, página a página, assim ninguém se perde. Havendo também aqui a faculdade de o mesmo texto poder estar a ser projetado aqui atrás de nós, ou seja, estamos na página 1 e na página 1 nós temos aqui, se vocês não trouxeram, mas isto está assim, já viram, recomendo que imprimam a cores, e na página 1 nós vemos que no segundo parágrafo há aqui uma proposta de eliminação do PSD. Está aqui devidamente sinalizada, quer pela cor, quer pela referência do parlamentar. E no parágrafo 2 votamos esta proposta de eliminação. Ela sendo aprovada, elimina-se. Não sendo aprovada, mantém-se. E vamos seguindo por aqui abaixo. Temos o parágrafo 3, não tem qualquer proposta de alteração. Depois tem um parágrafo 4, que é completamente novo, que é uma proposta de PSD, e votaremos. Se nós fizermos isto a eito, pode demorar mais um bocado, mas não falhamos nada. Não falhamos nada, e para quem nos está a acompanhar, há aqui uma certa lógica processual, não é? Aquilo que eu queria propor também era que no início da discussão, da votação de cada um dos capítulos, se for esse o entendimento dos grupos parlamentares, existir um tempo de intervenção para quem quiser sobre aquele capítulo de um minuto e meio. Uma coisa assim, para apresentar as suas propostas, se quiserem. Fica atribuído, se calhar num capítulo uns partidos quererão falar, noutros não quererão falar. Porque a alternativa a isto é uma discussão geral, como já fizemos outra vez. Epá, quer dizer... E penso eu que assim ganha-se a objetividade, onde cada grupo parlamentar pode se referir às propostas que faz para aquele capítulo, o porquê, e depois volta-se. Acho que um minuto e meio é mais do que suficiente para isso. Capítulo a capítulo, fechamos. Depois de termos fechado a votação do texto, passamos então à votação do corpo do texto que sobrar, não é? E depois é que temos as recomendações as conclusões e recomendações. A ordem é esta. E aí, o que é que nós temos? Temos um conjunto de conclusões propostas pelo relator e temos também propostas, conclusões dos outros partidos. Algumas no sentido de contradizer ou de eliminar ou de propor alterações às propostas do relator e outras novas. E votaríamos também nas propostas de conclusão e votaríamos uma a uma, que é preferível, penso eu. Na primeira proposta, vamos pegar aqui, por exemplo, no capítulo 1, que é o que nós estamos... Se calhar isto exemplificando é um bocadinho melhor. Onde é que está aqui? Não, capítulo 1 é mais pequeno.
46.
Hã? 49, muito obrigado. As conclusões. Muito bem. Ou seja, temos uma primeira conclusão proposta pelo relator, que será votada. Temos uma proposta de substituição da conclusão por parte do CDS. Terá que ser votada antes, se ela for aprovada, cai a do relator. Se não for aprovada, vai à votação a do relator. Não é? E se ela for aprovada, constará. Se for rejeitada, não consta. Certo? Deixa-me só fechar. Isto foi, digamos, aquilo que eu andei a pensar nos últimos dias, juntamente também aqui com os serviços, e de vários modelos de guiões possíveis ou não, porque isto é de facto muita coisa e não é uma votação típica, porque não estamos a votar a linha, mas estamos a votar às vezes parágrafos, linhas, sendo que a votação das conclusões e recomendações é mais normal. Não é? Esta era a minha proposta. O que é que eu gostaria de dizer antes de abrir o debate? Que para mim é muito importante, e penso que para todos nós, que aquilo que nós decidirmos hoje aqui, seja o que for, será o que fizermos amanhã. Ou seja, independentemente do que acontecer amanhã numa ou noutra votação, que nenhum grupo parlamentar reabra a discussão em torno do modelo de votação. Senão morremos todos. E ninguém nos percebe lá fora. E por isso é que... Se vergonhas vão sempre acontecer, mas pelo menos aquelas que nós podemos evitar, estamos a ganhar. E eu acho que pelo menos essas digamos, de forma, que é aquela que, enfim, a que me cabe gerir neste momento e amanhã, é que eu gostaria que ficasse estável. Por isso aquilo, esta é a minha proposta, não é definitiva, é mais do que óbvio, a maioria é que decide o que é, e agora reabri o debate, mas com este pedido que, independentemente de quem não concordar com aquilo que for aprovado, pode dizê-lo, que não concorda, etc, etc, mas amanhã faremos assim, independentemente de não ser este modelo que eu andei a pensar, vocês podem estourar e ser outro qualquer, e eu ficarei, enfim, ficaremos com tantas horas a pensar nisto para nada, mas é o que é, é o que é, são as regras do jogo. O Sr. Deputado Relator tinha pedido a palavra e eu dou-lhe.
Obrigado, Sr. Presidente. Não sei se isto é preciso... Ok, ok. Então, o que é que acontece? Há aqui uma certa desproporção de contributos entre os vários partidos. Não é? Nós temos basicamente o PCP, o Partido Socialista e o CDS, que têm um pequeno número de propostas à votação, e temos o PSD, que no seu conjunto, não sei, não as contei individualmente, não sei se depois na versão final do documento se estão numeradas as propostas do PSD, mas serão umas centenas. Não sei se chegará a centenas, mas provavelmente mais de 100. O que é que, com muita franqueza e frontalidade e com vista ao que disse o Sr. Presidente, amanhã chegarmos a isto já com tudo arrumado e para não haver confusões. Eu acho que as propostas do PSD, até pelo que releva do tipo de alterações que os outros partidos apresentam, são como que um contributo de conjunto, vamos lá dizer assim, como uma versão B do relatório, vamos pôr as coisas assim. Se o PSD não quer assumir esse estatuto de ter um relatório alto, que, sendo parecido com o relatório original, pudesse ser votado no seu conjunto em alternativa, parece que não é essa a intenção do PSD, então o que eu sugeria era outra coisa para facilitar a votação, que era que, votando capítulo a capítulo, as propostas pudessem ser votadas em conjunto, partido a partido. Ou seja, capítulo 1, as propostas do PSD. O PSD poderá ter esse minuto de apresentação, os outros partidos que quiserem, se tiverem naquele capítulo alguma proposta de alteração, poderão usufruir do mesmo direito, e o PSD destacará aquilo que entende, e porque se verifica, e eu intuo que possa verificar-se, porque considerando as alterações que, por exemplo, que o PS, o PCP e o CDS apresentam, acho que vai o sentido de voto sobre as propostas do PSD poderá ser muitas vezes o mesmo para todas as propostas.
Se não for,
nós podíamos votar assim. Se um dos partidos disser alto que eu quero votar aqui uma proposta do PSD diferente, não quero votar a favor de todas, quero votar a favor de todas menos uma, então aí fazemos essa votação. Eu acho que com isso éramos capazes de reduzir muito o número de votações a fazer, nomeadamente reduzir para 10 ou 15, em vez de 150. Acho que com isso beneficiávamos, não perdíamos transparência no debate se os partidos tiverem esse minuto inicial para dizer, epá, aqui neste capítulo para nós o importante das alterações que apresentámos foi isto, e portanto, o PSD não perde essa clareza, não se perde do ponto de vista do conteúdo, e ganhamos muito tempo, não é? Muito tempo. Portanto, isso era o... Fala a seguir, isso agora, só sobre a metodologia. Depois, eu tenho uma segunda questão que é muito secundária em relação a esta, e que não tem a ver com nada do que disse o Presidente. Eu entreguei um conjunto de pequenas alterações posteriormente à versão, à proposta final, não é, do relatório que me coube fazer. Eu considero que essas propostas, pela sua pouca relevância de conteúdo e por serem sobretudo adaptações de redação, poderiam ser incluídas sem serem sujeitas à votação, no sentido em que, não sei se vocês as têm presentes, e nenhuma delas é substantiva. E, portanto, são coisas de adaptação de redação, isso é típico dos processos deste tipo, de, em que há uma proposta original, em que à última ainda se podem fazer pequenas alterações. E, portanto, eu propunha, e com base... Hã? Portanto, não quero fazer nenhuma doutrina, nem nenhuma jurisprudência, mas se olharmos para elas, percebemos que o que está a ser proposto é só uma questão de bom senso e...
Só sobre este assunto e não sobre o outro, eram propostas que eram no grupo parlamentar do Partido Socialista.
Ah, pois, esqueci de dizer isto.
Que o Bloco de Esquerda decidiu incluir, que o relator decidiu incluir, e que, para ficar igual ao que o Partido Socialista propôs, o deputado relator acabou por...
Todas as propostas dizem respeito a isto. São formas de incorporação
de
propostas do PS. E depois de eu as ter incorporado e adaptado à redação, o que entendi melhor, o Partido Socialista insistiu sobre determinadas fórmulas. E eu aceitei essas sugestões e filas minhas desse ponto de vista. Parece-me que isto podia ser aceito pela Comissão. Se não for aceito, será votado, e amigos à mesma, mas acho que poderia ser reconhecido que as propostas não têm um conteúdo tão relevante que mereçam ser votadas face à anterior.
E tanto quanto sabemos, isto já foi feito em todos os processos relativos.
Bom, Sr. Presidente, essa questão, se a proposta não é assim tão importante, se não é substantiva, fica sempre a dúvida do que é que a fizeram, não é? Porque, a priori, as propostas que foram feitas de todos os parlamentares é porque eram substantivas, é porque eram importantes. A primeira redação. E, portanto, diremos, bom, é uma alteração de redação. Não sei, um adjetivo pode mudar tudo. É um adjetivo ou um verbo, eu posso mudar o meu sentido de voto com um verbo que lá está ou deixou de estar. Com um adjetivo ou um substantivo, eu posso mudar. Com a vírgula ou sem a vírgula. Com um i ou sem i, ou um ou. Pode ser completamente diferente. E, portanto, eu não sei o que é que estamos a falar, propriamente, não estou a ver aqui nenhum exemplo, e, portanto, não posso dar, de princípio, acordo a essa metodologia. Como digo, assim, de princípio, sem uma análise mais cuidada, a minha resposta é negativa. Quanto à metodologia proposta pelo Sr. Presidente, e parece-me que é aquela que, de facto, é que é mais concentrada com a votação de um documento. É mais demorada, sem sombra de dúvida alguma, mas parece-me que é aquilo que faz sentido. Eu posso... De facto, as propostas são elevado de número, mas são elevado de número é porque elas são substantivas, são importantes que sejam votadas. Dirão, bom, mas então vamos ter quantas votações? 100, 200, as que for necessárias. Eu recordo-me que comecei aqui uma votação na anterior legislatura, que foi a lei de bases, a lei de trabalho em função, porque a votação começou às 9 da manhã e terminou às 5 da tarde. É vida. Ganhamos com isto, que eu sei exatamente o que estou a votar, porque repare uma coisa, se votar de capítulo a capítulo, eu posso, numa aquelas, podia-me querer abster, noutras poderia querer votar a favor, noutras podia ter votar contra. Hã? Então vamos votar praga foi praga, não estou a ver qual é o problema.
Se houver votos diferentes nas propostas de um partido, no mesmo capítulo, um partido que quer ter esse voto diferente, sabe o que é votar diferente, devemos estar praga.
Vamos ouvir os restantes
não,
partidos.
Vamos estar capítulo a capítulo?
Oh. Tá bom. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, terminou?
Não terminei.
Não, vamos ouvir. Quer dizer, temos que nos ouvir uns aos outros para depois fechar isto. As interrupções, eu vou fazer uma, digamos, uma volta geral. Exatamente. E eu estou a interromper a interrupção da interrupção da interrupção. Jorge Paulo.
Um dos partidos políticos apresenta um conjunto de alterações, um capítulo. Toda a gente diz, não, nós queremos votar exatamente as alterações todas que foram, deditamente, de iluminação e de substituição, todas da mesma forma. Vamos votar todos da mesma forma. Certo? E votamos tudo contra. E depois votamos o quê? Então o capítulo todo numa só vez. A versão original, sim ou não? Se diz-me assim, um partido, uma força política, apresentou um conjunto de alterações, proposta a um capítulo, apresentou alterações, apresentou textos, iluminações, aditamentos e alterações. 5, 4, 25, 33. E todas as forças políticas, nós aqui queremos votar todas essas, que é só de uma força política. O nosso sentido de voto do PS, do PSD, do CDS, vamos votar exatamente igual. Se exatamente a alteração, vamos votar a favor, vamos votar contra, vamos abster. Feita essa votação, na totalidade de todas essas propostas, votámos a seguir também, então, o capítulo. Sim? Com as. Nessa altura, com as conclusões, ou são as conclusões. Com o quê?
Um pouquinho mais chega. Aquilo que eu estava a propor era que nós votássemos o corpo dos capítulos e depois as recomendações e as conclusões e as recomendações. Ou seja, Jorge Paulo, uma coisa é o corpo do capítulo. Okay? E isso depois terá o alvo de uma votação. Aquilo que sobrar das votações, das propostas de aditamento, de alteração, de substituição, é votado. É o capítulo. E depois passamos à votação das conclusões e das recomendações do mesmo capítulo.
O que significa que se o capítulo não for aprovado, o que acontece? As conclusões e recomendações vão à vida, certo? Todas. E o mesmo acontece na parte final, certo? Ou seja, nas conclusões finais que tenham a ver alusões com o capítulo 1º, 15º, 17º, 17º, não, porque não há 17º.
Esta questão é importante. Vamos lá ver. Se o corpo do capítulo for rejeitado, não há sequer, não há espaço à votação das conclusões e recomendações, porque elas ficariam sem enquadramento e caem. E como o capítulo das recomendações e conclusões recupera as conclusões de cada um dos capítulos, certo?
As conclusões não,
só as recomendações. Terão que ser eliminadas todas essas conclusões e recomendações no final. Porque caem. Não, caem. Sim.
Então, se o texto for iluminado, como é que eu posso concluir de uma coisa que não existe sequer agora? No final, eu concluo desta forma. Mas concluo. Se não tem nada lá, o cidadão vai ler-se, mas concluo. Onde é que ele encaixou com esta conclusão? Onde é que está isto tudo?
Então, a iluminação do capítulo significa que fica prejudicado
a conclusão respectiva,
mesmo que a conclusão não esteja aí.
Mesmo que a conclusão esteja lá à frente, mas a conclusão lá à frente é igual a reparar.
Uma coisa decorre da outra.
A recomendação lá da frente é igual à carta.
Exatamente. As conclusões não. As conclusões finais são diferentes das dos capítulos. As recomendações. O capítulo 16 é o das recomendações e conclusões. Vamos lá ver. No capítulo 16, as recomendações são todas aquelas que foram. As conclusões são todas aquelas que resultam dos diferentes capítulos. É um somatório dessas conclusões. Por isso, as que forem aprovadas nos capítulos, no final, já não estão. As que forem aprovadas nos capítulos estarão lá. As recomendações finais é que são diferentes das recomendações dos capítulos também. As coisas é que são diferentes. Pronto, é isso. As recomendações são iguais. Ou seja, se nós chumbarmos as recomendações do capítulo 2, as do capítulo 3, as do capítulo 5, essas recomendações desaparecem nos capítulos e no capítulo final. Okay. As recomendações são exatamente iguais. Ficam prejudicadas nessa. Não faria sentido a Comissão chumbar uma recomendação no capítulo 2 e depois, no final, votar a favor da mesma. Não faria sentido, penso eu. Acho que está prejudicado. Acabou, exatamente. Não é? E por isso, o que sobrará para o final, sem qualquer votação, são as recomendações, as conclusões que forem aprovadas ao longo dos capítulos, ou seja, as propostas pelo relator que merecerem a aprovação, estão a falar de conclusões. Conclusões, estou a falar bem. Conclusões. Serão as conclusões que forem aprovadas, aquelas do que o relator propõe, aquelas que outros partidos propõem e que porventura sejam aprovadas, constarão no capítulo final como as conclusões aprovadas. Já nem perdemos tempo aí porque elas já foram votadas antes, ao longo do processo. As recomendações finais é que são diferentes das recomendações. Devem ser votadas porque são diferentes, são textos diferentes dos anteriores. Agora, queria estabelecer isto, ou seja, se o texto, se o corpo de um capítulo for chumbado, chamemos-lhe assim, fica consensualizado, que não faz sentido, todas aquelas recomendações e conclusões caem e nem carecem de votação. passámos logo ao capítulo seguinte. Na sua íntegra, porquê? Porque nós vamos votar as propostas de eliminação, as propostas de alteração, as propostas de editamento, e sendo elas chumbadas, ficará o quê? Fica o texto do relator, terá que ser o alvo de uma votação. Certo. O corpo do capítulo, ou seja, capítulo 1, vamos supor que não seguimos o modelo que eu estava a seguir, que eu já percebi que é a proposta que vai dominar, porque há aqui um entendimento da maioria, que é assim, ou seja, vamos votar todas as propostas de eliminação do PSD. Mas vamos, pelo menos, fazer esta separação, para não misturar.
Sim, sim, sim.
As propostas de eliminação do PSD são rejeitadas. Depois votamos as propostas de eliminação do CDS, ou as do PCP, ou whatever, não interessa. Depois passamos às propostas de alteração, depois passamos aos ditamentos. São coisas diferentes. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Isto também não é isso que demora. Epá, sim. Sim, tudo bem. Por consenso aqui não há consenso, como já vimos. Se a maioria quiser chegar aqui e disser, opá, isto é votado, não há votação nenhuma, só se vota o relatório tal qual está e acabou. A gente vota, que remédio tem, não é? Agora tem leituras políticas. Agora, eu acho que fazemos votações, desculpem lá, quer dizer, enquanto presidente de uma comissão parlamentar de inquérito, faz-me um bocado de confusão que sejamos a votar tudo misturado. Epá. Não é? Até porque a regra diz, primeiro votam-se as propostas de eliminação, depois a substituição e depois os aditamentos. É o que nós fazemos em qualquer votação na especialidade, independentemente da origem, não é? Quer dizer, acho que eu percebo que já percebo que há muita pressa, a malta que vai de férias, vai para a campanha, mas vamos fazer isto com alguma elegância para cumprir aquilo que é a regra, não é? Deputado Hélio Amaral.
Duas coisas. A primeira, sobre a proposta do Bloco de Esquerda. Não tenho nada a opor se o relator assumir como dele relator as propostas que faz, e, portanto, nem deveram constar do guião, portanto, passam para o texto. E, portanto, passam para o texto. Para mim, são iguais às outras todas e merecerão a mesma análise das outras todas, que é a proposta do texto inicial. Não me choca. Como também não me choca assumi-las como propostas do Bloco de Esquerda, já não do relator. São duas entidades diferentes, apesar de tudo, não é? Mas pronto, mas eu me dá igual, portanto não choque, aí sim poupamos tempo. Depois, eu não sou favorável ao argumento do tempo. Isto foram muitas audições, é uma comissão de inquérito, tem procedimentos próprios e, portanto, nós não podemos sair daqui com o argumento que estávamos com pressa, era para despachar. E, portanto, até porque é onde se discute muito do essencial da comissão. E, portanto, sou favorável a que se possa discutir capítulo a capítulo. Página a página parece que facilita, porque percebemos que vai demorar mais tempo, ou não, porque se as votações forem também muito parecidas, demorar mais tempo se eu abstenho, mas agora se for, quem vota contra? Aquilo? E se a votação for sempre igual à anterior, é sempre seguir em frente. É como no Parlamento, no plenário, é a votação igual à anterior. Evita logo dizer quem é que votou como, de que maneira. E, portanto, mas embora os grupos não possam dizer, também se despacha, vota-se as... Que... tenho aqui, exatamente. Sim.
Ou seja, é questões do Bloco de Esquerda. O que é que nós fizemos, que eu solicitei ao serviço, é que, enfim, sendo uma prerrogativa do relator, embora acho que isso devia ter sido tudo com outros prazos, mas ninguém cumpriu prazos também, não é verdade? E nem sequer tinha esta informação que era o acolhimento, também não percebi ainda, porque foi dito que havia partes do PSD que tinham sido acolhidas, mas não houve essa identificação. Expressamente não consigo perceber. Sim, mas não está lá sinalizado. Peço desculpa, que isto é muito papel. O que é que eu fiz neste final para ajudar? Usando, digamos, este relatório como guião de votações, que é aquilo que eu estou a propor. Por exemplo, na página 49 que o Heller tem ali, podes levantar para mostrar aos colegas, que os colegas não trouxeram isso. Está ali, aquilo que está azul é a tal alteração que o Bloco de Esquerda mandou para assumir como sendo do relator. E por isso é assim, permite que cada grupo parlamentar veja se de facto é uma questão de, como eu disse, o seu relator, uma questão de português ou de enquadramento, facilitar ou não. Se o grupo parlamentar quer que é de substância, vota-se.
Sim, só para terminar. É?
Porque pode... E aí distinguimos as coisas.
Por exemplo, pode ser isso até por uma razão muito simples. Não li em concreto. Estando no texto, estando no texto original, podia dar origem a uma proposta até de alteração de iluminação. E portanto, por isso é que eu digo, em regra, sim, não há problema nenhum, o resto volta-se. Agora, mais uma razão só se dá vantagem votar página a página, porque aí chegamos lá e temos a percepção qual é a coerência do texto. Vai demorar um bocadinho mais, mas é o que eu digo, mas podemos ser mais rápidos, não perdendo tempo em explicações ou anúncios laudatórios da posição, é fazer uma intervenção inicial. Siga, eu farei poucas. E, portanto, a partir daí é só votar. Para mim, esse modelo serve como serve um outro qualquer, mas acho este, para mim, mais correto, que é votar página a página e nas do Bloco de Esquerda, porventura, se alguém levantar dúvidas, vota-se, não, assume-se.
Pronuncio-me sobre estas duas questões no seguinte sentido. O Helder está a fazer confusão numa coisa. Não é exato. Eu não estou a dizer que esteja a faltar à verdade, simplesmente é fácil a gente esquecer-se de uma coisa. Se tivesse sido distribuído o relatório na versão final alterada, não da forma como foi, mas da forma como o relator agora propõe, com estas 4 ou 5, podiam ser 40, não é isso? Eu não parece que seja verdade que podiam surgir propostas, porque aquilo que tinha ficado decidido era que cada partido iria dizer quais eram as suas propostas que mantinha a votação. Portanto, não poderiam surgir propostas de ninguém em função daquilo que o PS tinha visto acolhido ou não. Porque aquilo que está colocado... Eu agora vou dizer uma coisa, eu nem me dei ao trabalho... Sim. As do PCP foram entregues ao início.
Bruno, não, se te recordares, peço desculpa de interromper, mas isto atalha-se já, para lembrar toda a gente. Aquilo que nós combinamos, esqueçam agora as datas, que as datas não foram cumpridas por... Mas o que foi combinado foi que havia um primeiro momento onde nós mandaríamos o conjunto das propostas que o Jorge Costa iria analisar se acolhia ou não.
Sim.
E em função disso é que se apresentariam propostas alternativas para a votação.
Nenhuma nova.
Não é uma questão de haver nova ou não, mas vou-te explicar.
É,
mas,
é exatamente
não,
essa
não, mas é exatamente em função daquilo que o deputado relator iria transmitir a todos, acolhi isto, acolhi, ou seja, e que não é isso, porque ontem ele... Pois, alterou o texto. E aí se cabe esta linha de debate, porque ele teria fechado, ou não, seja, o texto base teria que ficar fechado a partir do momento em que o Jorge Costa diria acolhi isto. Isto é o meu texto. O que nós, e foi isso que nós distribuímos.
Sim.
E depois, na quinta-feira à tarde, e penso que ainda ontem, hoje o que é? Estas semanas começam à segunda, mas ontem ainda enviou outras. E por isso é que é legítimo dizer-se que, em função dessa incorporação, os restantes partidos, incluindo o PCP, podia propor propor a eliminação da coisa nova. Não. Podia propor uma alteração. Tem que poder, ou não. Tem que poder.
Porquê? Eu vou dizer. Porque eu não fiz confusão, não fui eu que ouvi mal. Na reunião da sala 7 na biblioteca, quando ficou assumido que as propostas que os partidos iriam entregar na sequência da versão final seriam manter ou não manter as que tinham entregues.
Desculpa lá.
Senhor, eu não podia... Mas eu não posso continuar, Presidente. Fogo, deixa-me lá acabar. Não, deixa-me lá terminar. Se nós não podemos adivinhar que alterações é que vão surgir, não podemos propor antecipadamente eliminações daquilo que seja... colocado depois. E, portanto, aí não se trata de manter ou não manter as propostas originais, que foi esse o compromisso assumido. Eu, lá está. Não, espera. Não, é que o Bloco não tinha propostas ao seu próprio texto. O Bloco não assumiu aquilo que posteriormente veio a assumir da mesma forma como nós apresentámos propostas todos depois do prazo. Portanto, eu sou da opinião que as propostas que o Bloco, as propostas que o relator acolheu num primeiro momento devem ser colocadas no mesmo plano que as propostas
que ele retificou na acolher no segundo momento. Eu leio isto como uma retificação das propostas acolhidas pelo relator. Não vejo como uma alteração de substância, porque entre propostas de alteração acolhidas ou não, aí já não me meto. Deixa-me só terminar. Sobre a segunda questão.
São todas propostas do PS e da maneira como elas...
Ainda sobre esta questão. Eu não estou a ir aqui para a questão da substância. Se alteram substancialmente, muito pouco ou nada. Não ponho isso. Ponho a questão dos momentos em que as propostas surgiram. Porque as minhas propostas para a votação, que são aquelas que eu entendi na mesma, não tendo sido acolhidas, eu queria que elas fossem votadas. Também as mandei no dia seguinte ao prazo, o CDS acho que foi o único que mandou no último dia, e eu mandei no primeiro dia seguinte ao prazo, e continuaram a chegar. E, portanto, a questão aí, para mim, é o prazo. A partir do momento em que, como tu disseste, o prazo não correspondeu para ninguém, salvo a exceção do CDS, entra depois, como entra depois a retificação. Se o relator tivesse enviado a versão, eu até acho que mandaste antes do último dia que estava previsto, não sei se... Mas se tivesse mandado antes do último dia previsto, o relatório alterado.
Ah, não, foi um dia depois.
Um dia depois. Não, mas eu estou a dizer, pôr isto para trás. Mandava o relatório alterado 2 dias antes e mandava a retificação no próprio dia. Não estávamos a ter esta discussão. Não estávamos. É factual. Se tivesse o relatório seguido 2 dias antes e no dia do prazo as alterações, as retificações, não estávamos a ter esta conversa. Segunda questão, o método da votação. Eu sou defensor que devem ser, perante as soluções que estão aqui colocadas, eu apoio que se vote a solução que o Presidente tinha dito há pouco, eliminação, substituição, aditamento, partido a partido, capítulo a capítulo. Acho que é a solução mais adequada e mais equilibrada. E proponho que, para além... eu até podia pôr isto em alternativa, mas nesse caso ponho em complemento a proposta de que haja um período de debate que não seja 1 minuto e meio, que seja um bocadinho mais, para uma primeira ronda que se refira ao conjunto do relatório, porque há coisas que eu quero dizer amanhã que não são sobre o capítulo 1, nem sobre o capítulo 2, nem sobre o capítulo 3. Há aqui alguma...
Isso não é declaração de voto?
Não necessariamente.
Depois vamos ter declaração de voto também, não é?
Então, eu punha... Eu propunha que fosse ao início, mas não me oponho que haja também no final.
A questão de porque é que eu, percebendo, não concordo com aquilo que está a ser dito em abstrato, que não é no caso, tanto que acabei por dizer aos serviços para incluir neste texto que foi distribuído, com a referência que é o novo texto do Bloco de Esquerda, aqui no guião, para que toda a gente percebesse que ele tinha sido substituído e de qual era a origem. Porque isso permitiria que o relator tivesse feito, por exemplo, se assim o entendesse, apresentações, uma posta de conclusões completamente diferentes da anterior. E não era esse o espírito que nós tínhamos dito. Ou seja, havia um primeiro momento onde supostamente os grupos parlamentares trabalhavam a nível daquilo que eram respostas de cada um, que o Jorge acolheria ou não, e produzia o outro draft. E a partir daí haveria de facto a recuperação das propostas caídas por diferentes grupos parlamentares. Mas a proposta do relator era aquela. Era aquela que ali estava.
Do relator.
Era aquela que ali estava. E o que nós estamos a verificar é que aquela proposta do relator, com a inclusão dos componentes dos outros partidos, que ele decidiu, no âmbito da sua competência de aceitar ou não, afinal, não é a proposta do relator. Porquê? Porque dias depois fez outros textos. Percebes? É por isso é que eu não concordo muito contigo, mas a leitura que eu faço das propostas não me parece que elas sejam de substância, e por isso é que as mandei incluir aqui no relatório, permitindo deste modo que os grupos parlamentares, se assim quiser, num momento assim, desculpe, mas eu acho que a proposta de 49, este texto com o Jorge Costa pôs agora, é substancialmente diferente do anterior. Isso porque se ele decidisse mudar as conclusões todas, pelo teu princípio, podia.
Não,
podia.
Propostas de alteração apresentadas.
Certo? Certo, certo, certo. Mas está resolvido isso.
O PS propôs aquela alteração.
Não,
o relator cobriu mais ou menos.
Sim.
O PS disse, não, mas a proposta é aquela. E o relator pôs aquela.
Quer dizer, aí está. Isso obrigaria a pessoa a estar a ler uma, a ler a outra, onde é que encolheu, não encolheu, não adianta. Quer dizer, está, acho que esta questão está aqui assim resolvida, é o que é. Agora, a questão toda é, sim, diz. Já.
Sobre o método de votação, acompanhar a proposta do deputado Bruno Dias, dito o presidente, como alternativa, acompanhar, ou seja, realmente o regimento obriga-nos a votar primeiro as propostas capítulo a capítulo, a votar as propostas de alteração de eliminação e de conforme está previsto no regimento. Esta é a primeira proposta. Em relação ao texto de substituição, é facto que são propostas que devinham de propostas do grupo parlamentar do PS que o Bloco de Esquerda, que o relator assumiu, por isso está resolvido, ou seja, obviamente pode ser assumido com texto de substituição, porque o relator pode sempre, em relação à votação, acompanhamos a proposta do deputado Bruno Dias.
Ok. Vamos então, ponto 1, foi considerar as últimas propostas do Bloco de Esquerda estão incluídas no texto. Claro, Jorge Paulo, vamos sistematizar isso porque o plenário já começou. Ou seja, as propostas que vieram ontem ainda são do texto original do relator e são essas que são válidas para o relator, sendo certo que, tal como qualquer outra coisa que esteja aqui, qualquer grupo parlamentar poderá pedir para que seja votado, até porque algumas delas são conclusões e por isso vão ser votadas. Pronto, não é? Quer dizer, vão ser votadas, sobretudo as alterações que vêm nas conclusões, vão ser votadas. Quanto ao resto, abrimos. Há aqui uma coisa que não ficou fechada. Esta questão de termos um período inicial de intervenção no antes do início das votações, fazemos depois as votações com um minuto ou um minuto e meio, também ainda não percebi se querem um minuto ou um minuto e meio, porque era importante, né? É depois queixam-se, depois um minuto não dá para dizer nada, não é? Quer dizer, um minuto e meio. O problema é que o que me parece é que havendo declarações de voto, que é o normal nas comissões de inquérito, vai haver declarações de voto escritas com toda a certeza. Isto é importante fecharmos isto. As declarações de voto constarão do acervo da comissão, se forem entregues escritas. Se forem entregues orais, temos que esperar que faça que alguém depois passe a ata e fique na ata da reunião e também aparecerá lá e demorará mais algum tempo. Mas isso não invalida que haja uma intervenção final de apreciação, que eu acho que faz mais sentido do que haver uma no início para depois um ex no fim voltar a dizer, até porque no fim já ter. É? Exato. Não é? Quer dizer, não é? Agora, mas se quiserem, eu também dou 3 minutos iniciais, não sei, mas acham que. Ou então podemos pôr. Fica no fim. Pois, assim daríamos 2 minutos para a discussão de cada para quem quiser intervir. Quem não quiser, de 1 minuto já vamos em 2. De 1 minuto já vamos em 2 minutos. Sim. Bom, vamos combinar assim. Sim, mas. Bom, mas você, não, mas vá lá ver. Se vocês todos estiverem de acordo aqui nesta sala, de começarmos no minuto e vamos nos dois, e me derem a prerrogativa de eu aos 2 minutos tirar a palavra ou a quem está a falar e não amoarem comigo, eu terei um gozo bestial nisto, que era uma coisa que eu quero fazer, nunca fiz. Mas, não, quer dizer, podemos fazer assim até. São 10 minutos. Exatamente. Por isso é que eu achava que um minuto e um minuto e meio, eu dizia um minuto com uma tolerância até um minuto e meio.
Os partidos podem prescindir quando é prescindir.
Ah, pois, isso, claro.
Ou não gastarmos 2 minutos, pode haver pior que eu
prescindir. Mas sabes porquê, Bruno? Sabes porquê? Oh, Bruno, sabes porquê não? Porque vão fazer a mesma. Porque fazem a intervenção inicial e depois, em cada capítulo, as pessoas vão ter que falar. Ou porque querem... Vamos lá ver uma coisa. Porque as pessoas estão a ver e tu próprio vais querer defender o porquê é que propuseste aquilo num capítulo.
Bruno, nós não estamos sozinhos nesta sala.
Ah, e tu vais falar no início que vais apresentar no capítulo 14 uma coisa qualquer. Nenhum. 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 Ou nem gastarem. Ou nem gastarem. Outros, nem... E haverá capítulos onde não haverá intervenções, presumo eu.
Há capítulos em que o CDS não tem proposta.
Quem é que tem
proposta?
Quem é que tem proposta em todos os capítulos?
Nem nós.
Não,
mas sim, mas. Sim, mas, meus caros, nós não estamos só a votar, vá lá ver. Mas eu não concordo com isso. Se vocês quiserem que seja só quem tem propostas para os capítulos e a maioria decidir, eu. Mas digo que discordo, porque nós não vamos só votar as propostas, vamos votar o texto do relator. Ok? Ok? Exatamente, pá, acho que é. Não é? Opa, quer dizer, acho. Não, mas ele é que estava a sugerir.
Já.
Um minuto e meio. Ok. Ficámos num minuto e meio, apelando ao bom senso e esperando que não seja. O Weller precisa de mais tempo. Dois minutos, é o que for também. Enfim, para quem. Da ordem de quê? As intervenções. Mas eu ordem das intervenções, penso que terá que ser aquela ordem que é normal, que é do maior para o mais pequeno, não é assim? Que é do mais pequeno para o maior, vamos rodando como foi nas comissões?
Não.
Ou começa a ser pelo relator? Ou pela ordem das propostas? Tens que falar. Ficas para o fim.
O PS tem uma proposta, o PS tem uma proposta, o CDU tem uma proposta. O PS aceita o primeiro entrar, o PS o segundo, o
segundo. Isso é irrelevante. Achas que é.
Mas tu falas, não, isto não é uma conversa de amigos.
Não, é, nós temos a fechar o modelo.
Conversa.
No caso de todos os temas,
não basta lá respondermos perante os nossos partidos públicos, perante o nosso país, perante. Não há uma questão de compromisso. Estava aqui a surgir, embora. Naturalmente, se o PSD foi o primeiro que falar em primeiro lugar, e segundo o PS, e terceiro o seu deputado que tinha proposto, os outros partidos que
votam de
grandeza.
Mas isso a ordem é fácil, porque quem entregou o primeiro foi o CDS, depois foi o PCP. Certo? Passa para o PCP se tiver, senão passa para o PS que foi o terceiro, o quarto foi o PSD e fica aqui. Como é que fazemos com o último? Então foi o Bloco de Esquerda que aceitou, que preparou esta. Vamos para a ordem de grandeza, que é mais simples e mais rápido. Buscar. Quem quer? Isso permite-me eu gerir a reunião assim. Capítulo 3. PSD quer intervir? Não. Intervém.
Sim.
Não quer? PS quer intervir? Quer dizer. Penso eu que. E fazemos por ordem de grandeza. Porquê? Porque senão temos de estar capítulo a capítulo aqui a ter muita atenção a quem é que entregou a proposta. Para fazer ele.
Hã?
Temos já daqui um bocado, já vamos embora, estamos quase a ir embora daqui. Ou seja, então fica assim consensualizado, vamos lá ver. Por capítulo, em cada um dos capítulos serão votados por bloco e por ordem de entrada as propostas de eliminação, e por isso nós precisamos ver, senhores doutores, quais são por cada um dos capítulos as propostas de eliminação que deram entrada. E depois votamos todas, vamos supor que foi o CDS, tem uma proposta de eliminação no capítulo 1, seja onde for, no 15º parágrafo, ou 4º, mas vamos supor, vota-se essa proposta de eliminação. Isso é muito importante, que é para amanhã, no, amanhã a malta, no, quer dizer, eu não estou para depois ficar estar aqui confrontado, mas não foi assim que combinámos, mas não sei o quê, isso é uma barracada. Passamos depois, eu já sei a ordem das entregas, foi o PCP, se tem propostas de eliminação ou não, vota, se não tiver. Passamos ao Partido Socialista, se tem, se não tem, ao PS que tem. Depois passamos às propostas de alteração do texto, ou de substituição. E depois, é o primeiro capítulo, não de um capítulo, ok? Ok? Não posso pôr à votação todas as postas de eliminação. Tem que identificar as dos grupos parlamentares que o fizeram, não é? Votamos as do CDS no primeiro capítulo de eliminação, se elas existirem, não é? Estamos a... Vota-se, muito bem. Depois votamos as do PC, votamos as do PS e as do PSD. Pronto. E depois? Não, depois nesse capítulo. A seguir, propostas de alteração, de substituição. Tal. A do CDS, vota-se. Não sei o quê, ok? Eu já percebi que a votação vai ser sempre toda igual, por isso isto vai ser fácil, não é? Depois, no final desta votação, votamos o corpo do capítulo 1. Se o capítulo 1 for aprovado, passamos então à votação das propostas de recomendações e conclusões. Conclusões e recomendações ou recomendações e conclusões? Eu estou a falar de... Primeiro é...
Conclusões.
Seguir. Muito bem. E aqui votaremos as conclusões... Aqui, não, mas isso é porque eu não estou a olhar, e por isso não estou a olhar e isto, hoje, amanhã é relevante, hoje não é muito, depois estarei a olhar, né? As que vêm primeiro são as que são. E aí votaremos como? Votaremos, primeiro, propostas de eliminação às primeiras conclusões, às conclusões do Bloco de Esquerda. Se houver propostas de eliminação do partido A, B, C ou D, votámo-las. Okay? Propostas de alteração do texto ou de substituição às propostas do Bloco de Esquerda. Votámo-las, certo?
Amanhã as propostas não vão ser do Bloco de Esquerda. O relatório já incluiu as propostas de outros partidos, portanto já deixou de ser uma proposta do Bloco.
Proposta do relator. Ok, tudo bem. Proposta do relator. E depois votaremos as que sobrarem. Eu estou a dizer propostas do Bloco de Esquerda e devia dizer propostas do relator, que é o que está aqui. Bruno. Votamos o corpo do texto. A seguir votamos as primeiras, são as conclusões. As conclusões, como é que nós votamos? Temos aqui as conclusões do relator. É que lhe disse o Bloco de Esquerda, do relator. Votamos primeiras de eliminação. Haverá propostas de eliminação, dá para a conclusão número 3, 4 ou 5. Ok? Porquê?
Porque se
elas forem, ou seja, a proposta é votada. Se for chamada, é eliminada. Ok. Mas isso é o texto, se o corpo do texto for aprovado.
A conclusão é votada.
Certo.
Mas agora é
sempre a mesma.
Sim. No caso, as conclusões e as recomendações, as propostas de eliminação não têm que ser votadas.
Porquê? Então, se um partido propõe eliminar a conclusão 3 do relator, tem que se votar. Mantemos o princípio. Primeiro, as eliminações. Há propostas de alteração da conclusão 4.
Eu eliminei e disse: não, eu vou ter a autorização, mas eu acho que é certo. Vamos com alterações.
É que tens as alterações a seguir.
E a proposta de eliminação tem um valor político.
Ah, pois. Claro.
Depois volta-se
tudo. E depois volta-se as que sobrarem. Primeiro votam-se as eliminações, depois as alterações e depois os aditamentos e depois haverá conclusões que os grupos parlamentares propuseram para aquele capítulo e que também têm que ser votadas. E depois há a votação das conclusões que restarem, que são as do relator. Certo? Ou seja, as votações do texto daquilo que o relator nos entregou é sempre a última coisa a votar. Existem propostas iguais. Vota, é pela ordem, depois fica prejudicada. Fica prejudicada. Se forem iguais, vamos supor, o CDS fez uma proposta de eliminação da recomendação 4 do capítulo 5. O PS também fez. Como ele foi o primeiro a entregar, vota-se a eliminação dele. Foi aprovada, já não votámos a tua, já caiu. Okay, não vale a pena. Já nem votas alterações àquela conclusão. Porque
a proposta de alteração for aprovada, vota-se a proposta com.
Pois. Exatamente. Vota-se essa, que é que resulta. Mas se uma eliminação for aprovada, já não se vota alteração nenhuma àquela que ela desapareceu. Que ela desapareceu. A 3 teve uma proposta de eliminação que foi aprovada, a conclusão de 3 desapareceu. Ok? Capítulo a capítulo assim, e depois no fim, aquilo que ficar tudo aprovado, é que será a versão final do relatório, será posta à votação também dos grupos parlamentares. Ok? Porque isto já não é uma comissão de especialidade, tem votação final. Ah, pois há sempre, é uma comissão de inquérito porque não há votação no plenário. Isto depois, eu pego no relatóriozinho daquilo que resultar. E passa um oficiozinho e envia ao Sr. Presidente, que fará o agendamento do debate, mas já não há votação. As comissões de inquérito são votadas aqui, por isso é que a votação é nominal e temos de ter estes cuidados todos na presença dos deputados que cá estão e cada deputado vale um voto, não é por grupos parlamentares. Estamos fechados? Estamos claros?
O Partido Socialista também é no
Exatamente. Já aconteceu no passado, faltaram dois. Faltaram dois e foi uma coisa bonita. Foi, na luta da Caixa. E não houve relatório? E não houve relatório por causa disso. Ora bom, assim sendo, estará dispensada a projeção ou mantemos a projeção aqui dos capítulos? Temos o equipamento montado. Estamos fechados. Temos reunião daqui a 20 minutos. Os 25, Jorge. Vai ser mais rápido. Vamos para casa mais cedo, amanhã. O que é preciso? Vamos ver.
Temos que agora identificar
as propostas por capítulos. Por capítulos. Por capítulos. E por capítulos.
As outras, as conclusões e as recomendações já estão feitas.